Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando em amor. Capítulo 4. Um caminho mais excelente. No tema Andando em novidade de vida, apresentamos o capítulo Novidade de vida e as ações a serem praticadas nos novos caminhos, o qual, por sua vez, visa destacar que a vida de uma pessoa se desenvolve também a partir dos caminhos nos quais ela escolhe andar e das ações que ela pratica nestes caminhos, acrescentando nele ainda, diversas considerações sobre o que caracteriza um caminho e as ações a serem praticadas nele. E sem querer reprisar o que já foi exposto no tema acima citado, somente gostaríamos de mencionar que a adoção de um conjunto de atitudes na vida pode também caracterizar a escolha por um caminho a ser trilhado por uma pessoa. Partindo, então, desses conceitos acima referenciados e aplicando-os ao assunto do andar em amor, podemos notar que as Escrituras nos mostram que se uma pessoa optar por andar no Senhor, ela também pode escolher andar no caminho do amor. Por exemplo, por meio de Paulo, chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Deus nos ensina que em relação à vida de uma pessoa, entre vários caminhos possíveis a serem adotados por um indivíduo, existe um caminho sobremodo excelente para ser escolhido ou seguido, conforme nos mostra o texto abaixo. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Somado a isto, após fazer referência ao caminho sobremodo excelente, Paulo ainda descreve a característica preeminente que compõe este caminho tão sublime, culminando com uma instrução para os cristãos também seguirem este aspecto essencial retratado por ele, conforme segue abaixo. 1 Coríntios 13, 1 até 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Mas, 1 Coríntios 14, 1a. Segui o amor. Muitas pessoas que ouvem falar em caminhos a serem seguidos ou percorridos provavelmente pensem primeiramente em caminhos das suas profissões e carreiras profissionais. Porém, seguir a vida segundo o curso do amor de Deus também é uma escolha de um caminho de como uma pessoa quer viver e andar em sua vida. Algumas pessoas decidem seguir o caminho do seu próprio pensamento. Outros escolhem seguir o pensamento de filósofos. Ainda outros seguem os caminhos sugeridos por líderes sociais como governantes, artistas, atores, economistas, escritores, professores ou ainda os seus chamados líderes religiosos. Entretanto, todas as opções de caminhos propostos, no final das contas, resumem-se a seguir o caminho oferecido pelo Deus Criador dos céus e da terra ou seguir algum caminho proposto pelas criaturas criadas por Deus. De forma global, ou no final das contas, somente há, então, duas opções de caminho existentes, onde o chamado para andar em amor ou no caminho sobremodo excelente referisse ao mesmo chamado de Deus para os cristãos seguirem a Cristo ou andarem na verdade e tendo a Cristo Jesus como o referencial de caminho de vida tanto para o presente como para a vida eterna. Desde a antiguidade, Deus já anuncia ao ser humano a existência da opção por um ou por outro caminho. E apesar de serem apresentados com diferentes nomes para que haja uma compreensão dos seus múltiplos atributos ou características, estes caminhos sempre acabam sendo refletidos também no aspecto de representarem as duas opções de viver e andar que resumidamente os seres humanos têm diante de si, conforme exemplificado também no texto abaixo do profeta Jeremias. Jeremias 7, 23 até 24. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Quando Deus expõe a grandeza e uma série de características do caminho sobremodo excelente e chama os cristãos a seguirem este caminho ou seguirem o amor, ele não está fazendo referência a um caminho distinto do caminho de seguir ao Senhor Jesus Cristo ou do caminho de andar nele. Pelo contrário, Deus está evidenciando mais um dos aspectos sobremodo excelentes que há no único caminho da novidade de vida ou que é indissociável deste caminho. Assim como Deus chama as pessoas para seguirem a Cristo Jesus porque nele podem passar a ter luz no mundo, e assim não mais precisarem andar em trevas, assim também é no Senhor Jesus Cristo e no seguir a Ele que as pessoas podem encontrar a provisão do amor para também poderem andar no amor ou praticarem o amor apropriadamente. Uma vez que Cristo é o caminho e que ninguém pode vir ao Pai Celestial a não ser por Cristo Jesus, e uma vez que o Pai Celestial é o amor, é seguindo a Cristo que uma pessoa tem acesso ao amor que é descrito de uma maneira tão sobremodo excelente por Paulo em sua primeira carta aos cristãos de Corinto, e por extensão a todos os cristãos. Assim, não há como dissociar o caminho do amor, ou o seguir o amor, do andar segundo a direção de Deus em Cristo Jesus. Uma vez que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, e uma vez que as Escrituras também nos informam que o Senhor Jesus Cristo é a verdade e a justiça de Deus para com todo aquele que crê no Senhor, somente em Cristo um cristão pode andar em amor. Cristo, então, é o caminho exaltado também como sobremodo excelente porque o amor de Deus é manifestado e concedido aos cristãos essencialmente em Cristo Jesus. Ou ainda, assim como o ser humano somente pode andar em novidade de vida segundo o reino celestial se ele andar em Cristo Jesus, assim igualmente o seguir o amor ou o andar nele está associado a seguir a Cristo ou ao andar no Senhor Jesus. Por isto, por mais que as pessoas procurem praticar por si mesmas o amor que Deus as chama a praticar, o andar segundo os seres humanos é um caminho que se deparará com a frustração também neste intento, pois ele é o caminho que segue o curso da falta da luz celestial inclusive sobre a própria compreensão de que é no seu amor divino que Deus chama as pessoas a andarem e não somente nos tipos naturais de afeição que as pessoas podem vir a ter umas pelas outras. Entendemos que também convém ressaltar aqui, que a opção pelo caminho sobremodo excelente não necessariamente é uma opção fácil de ser feita, pois quando alguém opta por conduzir a vida por um tipo de caminho, ela terá na sua opção tanto aquilo que caminho escolhido lhe oferece, bem como as restrições que são pertinentes ao caminho no qual ela escolheu andar. Desta forma, no caminho sobremodo excelente, o caminho do amor ou o caminho de seguir a Cristo, uma pessoa não terá à sua disposição todas as coisas que, por exemplo, estão disponíveis no caminho do egoísmo. Por outro lado, se uma pessoa optar pelo caminho do egoísmo, ela também não terá neste caminho as características que são concedidas no caminho sobremodo excelente. Portanto, Mateus 7, 13 até 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. No capítulo anterior, já abordamos o ponto de que a prática dos diversos tipos de amor é reconhecida por Deus se o conteúdo da prática realizada também for o amor de Deus. Assim, cada tipo de caminho de vida tem como conteúdo as suas próprias características, o que é essencial de ser bem compreendido, pois conforme já abordamos, a prática dos diversos tipos de afeição entre pessoas e delas com Deus é reconhecida por Deus se o conteúdo da prática for também com o amor de Deus. E quando as pessoas não distinguem o conteúdo dos vários tipos de atitudes das diversas coisas que chamam de amor, elas começam a se inclinar para caminhos confusos, turbulentos e que no final não lhes conduzem à novidade de vida almejada. O amor de Deus tem suas próprias características e não pode ser definido ou redefinido pelos seres humanos. O amor de Deus é o que é e jamais mudará, assim como a verdade de Deus é o que é e jamais poderá ser modificada. Por isto, cabe ao cristão, juntamente com a ajuda do Espírito Santo, aprender como é e como atua o amor que já lhe está disponível no Senhor. O caminho sobremodo excelente tem esta característica de excelência, que lhe é atribuída por Deus, exatamente por ele já ser perfeito, pois apesar de um cristão poder vir a ser aperfeiçoado no caminho do seguir ao amor ou do andar em Cristo Jesus, Cristo e o amor de Deus são em tudo e eternamente perfeitos. Portanto, seguir o caminho do amor de Deus é seguir aquilo que o amor de Deus é, sem tentar modificá-lo e ajustá-lo aos conceitos e interesses limitados dos seres humanos ou sem tentar acomodá-lo aos caminhos contrários às características do amor celestial e que tantas pessoas apreciam seguir. O caminho do amor de Deus é um caminho já definido por Deus e o qual o ser humano pode escolher seguir ou escolher rejeitar, mas ele não o pode modificar e nem encaixar nos caminhos propostos pelos próprios seres humanos. Similarmente, também no livro dos Salmos, temos vários exemplos que nos mostram que a melhor opção para aquele que crê no Senhor não é tentar modificar os caminhos de Deus ou tentar trazer as coisas de Deus para os caminhos humanos. Antes, os seus exemplos nos mostram que a escolha apropriada é aquela que opta pelo caminho que já é verdadeiro, justo, perfeito, sobremodo excelente e no qual há abundante provisão de amor. Salmos 25, 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmos 17, 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. O caminho de Deus ou o andar segundo a vontade de Deus é nos apresentado como o caminho sobremodo excelente do amor para evidenciar ainda mais a perfeição que há no caminho denominado de viver e andar em Cristo Jesus e por meio do qual uma pessoa também pode vir a conhecer mais e mais ao Pai Celestial. Assim, por um lado, se uma pessoa conhecer mais sobre o caminho de Deus para a sua vida, ela conhecerá mais sobre o amor do Senhor por ela, o qual também é concedido a ela para ser praticado em sua vida. Por outro lado, se uma pessoa conhecer mais o atributo de Deus denominado de amor, ela também conhecerá mais a respeito da sobremodo excelente característica e perfeição que há em todo o caminho que Deus propõe a todo cristão para viver e andar em Cristo Jesus. O chamado para seguir o amor de Deus, conjuntamente com o chamado para seguir a Cristo como o caminho da verdade e da vida, expõe, então, através de mais uma maneira ou perspectiva, o quão especial é o chamado de Deus para cada cristão. Porém, a falta do amor celestial e da verdade cria espaço para muitos entendimentos distorcidos sobre o verdadeiro andar no Senhor, aspecto em relação ao qual, o Senhor, já desde a antiguidade, contende com as pessoas que dizem querer segui-lo, mas que se abstêm daquilo que não pode ser dissociado de um adequado seguir ao Senhor. Oséias 4, 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Por fim, neste capítulo, com o objetivo de reiterar mais uma vez o quanto Cristo e o amor de Deus estão associados de forma inseparável, gostaríamos ainda de relembrar que no mesmo texto em que Cristo Jesus declara que sem ele um cristão nada pode fazer, ele também faz referência para um cristão igualmente permanecer no seu amor, conforme segue. João 15, 4 até 9. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. O caminho sobremodo excelente para ter fé acompanhada de amor, para poder praticar o amor fraternal acompanhado do amor celestial ou para poder andar em tudo em amor é o mesmo caminho sobremodo excelente do seguir e permanecer em Cristo Jesus e no amor dele, considerando ainda que o Pai Celestial já nos revelou que é para o reino do Filho do seu amor que um cristão é salvo pela graça celestial. Colossenses 1, 13 até 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.